Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.
É, também faço cálculo de impostos, então quase tô, mesmo você oferindo uma verba de incentivo fiscal de imposto, você vai ter que pagar imposto sobre as transações que você realizar nos seus pagamentos. Então é importante você ter esse estudo prévio, tá? E também já nos leva ao custo de contabilidade de um contador que também esteja junto com você. Então, levando um pouco aqui a situação, sinta comigo que você, como elaborador de um projeto de música, você está também prescindindo de conteúdos jurídicos, contábeis, você não vai estar realizando só uma questão musical, tá? Então, é muito importante que você compreenda que a elaboração de um projeto de música para uma lei de incentivo à cultura, ela vai te exigir, no mínimo, um pensamento jurídico, um auxílio jurídico, para que você não meta os pés pelas mãos e vá prometendo coisas que você não vai conseguir cumprir, ou vá realizando custos de forma irregulares com relação ao devido andamento que os gastos devem ter com relação aos saques, sabe? Então, o meu convite é para que você faça, mas faça sempre com muito auxílio, com uma leitura muito calma, não faça na pressa. Sabe, leia com bastante carinho mesmo. E depois o último item que eu coloco são os custos de divulgação também, porque eles precisam estar separados, porque grande parte das leis nos proíbem de usar a esmo esse dinheiro voltado à comunicação. Então você precisa observar a lei e o edital que você está escrevendo para que ele te diga a porcentagem que você pode gastar, porque senão você poderia, eu vou oferir um prêmio, uma lei de incentivo de 100 mil reais e quero gastar 80 mil reais em rede social. E você não pode, tá? Então é muito importante que você observe a proibição relacionada à divulgação e que esse valor que seja permitido seja muito bem utilizado também, né? Que você consiga pensar uma ação específica lá na sua pré-produção com o seu coordenador de conteúdo, com o seu coordenador de comunicação, o como você vai gastar esse dinheiro, tá? Então no orçamento você deixa também no mesmo formato. Eu vou precisar patrocínio de rede social durante 3 meses, então são 3 vezes, o valor unitário é R$200 por mês, vezes 3, R$600. Então você coloca na sua planilha isso muito bem explicado, muito bem escrito, né? Bom, geralmente algumas leis de incentivo... Bom, falando um pouco também de orçamento na iniciativa privada, nem toda empresa, nem todo patrocinador, nem todo incentivador vai querer um orçamento tão esmiuçado como os órgãos públicos e a lei de incentivo nos obriga a entregar. Então vale a pena você estudar com a pessoa que está te pleiteando esse patrocínio ou como você vai deixar isso na sua planilha. Geralmente eu deixo o valor total. Eu não coloco o esmiuçamento, se é um patrocínio direto, né? Ah, então eu vou precisar de 100 mil reais para realizar um álbum musical com 8 faixas e esmiuço muito mais as entregas que eu vou realizar para o patrocinador com relação à quantidade de mídias e qual vai ser as contrapartidas que ele vai ter relacionadas a isso, né? Então, mas vale a pena você pensar caso a caso, se você quiser pegar esse projeto de lei de incentivo que você tem e transpor ele para uma iniciativa privada, você pode reduzir bastante essa quantidade de informações, tá bom? A não ser que, de fato, ele peça e você negocie isso com ele e ele vai dizendo o que ele vai pagar de cada coisa em cada item, tá? Fontes de financiamento. Alguns editais têm essas perguntas para você. Então, basicamente você vai optar ou vai colocar ali qual é a fonte de financiamento que você tem no seu projeto, o que você está pleiteando. Exemplo, estou pleiteando 8 faixas de um disco via Lei de Incentivo Municipal de Curitiba. Então, vou colocar lá 100% Lei Municipal de Curitiba. Ou, muitas vezes, seu projeto já está andando. E como que eu estou te ensinando aqui é um projeto que pode acontecer e ser pleiteado em várias esferas, você pode já ter sido aprovado com um valor, uma parte dele na lei estadual, por exemplo, do seu estado ou na própria Lei Rouanet. Então você pode pleitear e avisar a esse edital de que você já tem uma verba para esse projeto voltado à Lei Rouanet, mas que você está pleiteando os outros 30% do projeto via Lei de Incentivo Municipal. Então esse campo, se ele aparecer na sua frente alguma vez na sua vida, ele é basicamente para você orientar o incentivador de aonde você está pleiteando e o que você está pleiteando e a porcentagem de dinheiro que você está pleiteando para esse órgão público, tá? Plano básico de divulgação. Bom, então esse é um, ele já é o X da questão, não só para o incentivo, mas também, principalmente, para quando você trabalhar com seu projeto em iniciativa privada, né? Então, nesse plano de divulgação, você vai, tudo aquilo que você conversou com o seu coordenador de comunicação na pré-produção, você vai deixar escrito nesse plano. Então, como que eu vou divulgar esse álbum que eu gravei? A quantidade de meses que eu vou realizar essa ação? As peças publicitárias com as quais eu vou trabalhar serão flyers, serão cartazes, vai ser e-flyer, vai ser anúncio de rádio, vai ser carro de som divulgando o trabalho pela rua, vai ser... você vai pagar algum influencer para falar desse seu trabalho, você vai pagar uma assessoria de imprensa para realizar o seu trabalho de imprensa, vai ter uma clipagem que vai ser entregue para o seu patrocinador depois de tudo isso para comprovar essa ação. Então eu deixaria aqui uma atenção muito, muito, muito grande. Lembrando que no orçamento eu já falei para você sobre o valor e a limitação que isso pode ter que ter financeira, né? De acordo com algum regramento da sua lei de incentivo. Mas se, por exemplo, você estiver fazendo isso para iniciativa privada, eu focaria muito a minha ação em esmiuçar, dentro do meu projeto de música, a minha contrapartida e a minha devolutiva de mídia e a expectativa de tudo isso relacionado à minha marca. Porque, basicamente, o que o incentivador vai estar querendo de contrapartida do seu trabalho artístico, né? Então, eu geralmente chamo alguns profissionais para me auxiliarem nesse planejamento, para a gente pensar junto esse lugar, porque isso varia por conta do fundamento estético do seu trabalho, né? Se você trabalha com rap, você vai ter um recorte específico e isso vai ter veículos específicos para atuar em comunidades específicas. Se você vai atuar com uma música erudita, você vai ter outros veículos que vão atuar com outras comunidades específicas, e vale a pena você ir pensando junto com o profissional da comunicação os meios, o formato, o orçamento de tudo isso, para você não fugir dos seus limites orçamentários e para você ter uma entrega plena e um trabalho muito bem completo, né? No século XXI está muito mais presente a relevância da comunicação, e o artista como comunicador, ele é uma chave, e quanto mais você compreender essa realidade, melhor você pode realizar o seu projeto para a iniciativa privada e melhor você pode aproveitar a iniciativa pública para desenhar ações muito duradouras para o seu trabalho. Então, o meu convite é que você pense o seu plano básico de divulgação, claro, dentro do regramento, se é uma lei de iniciativa privada, pública, dentro do regramento que vai estar sendo aberto para você, muitas vezes já no sistema da lei. Então, ela vai te dizer as peças que são possíveis, muitas vezes, né, já tem isso. Se não tiver, você pesquisa, elabora, escreve o seu e aplica na lei relacionada a isso. E na iniciativa privada, eu focaria, inclusive, sei lá, pelo menos 30%, 40% do meu projeto em pensar e em destrinchar isso com imagens, com um PDF interessante, com um vídeo interessante que convença o seu patrocinador da necessidade e do real trabalho que você vai realizar com a comunicação dessa obra artística que você está pleiteando, tá? Então esse seria o plano básico de divulgação. Vamos falar agora do plano básico de distribuição. O plano básico de distribuição, ele se difere de divulgação por questões clássicas, né? A distribuição, perdão, ela vem atrelada ao produto. Então, qual é o produto que você vai realizar? No nosso caso, estamos aqui gravando um álbum com 8 faixas. Haverá CDs? Haverá prensagens físicas? Haverá LPs? Você vai distribuir isso por streaming? Qual é o planejamento que você tem relacionado a isso? No plano de distribuição é onde você vai colocar esses itens. Então, você, no álbum musical, vale a pena você pensar a utilidade ou não do CD nesse momento. Eu, por exemplo, tenho abandonado um pouco a ideia de distribuição física do CD por uma questão de sustentabilidade e de adesão mesmo dos mecanismos que tem ainda o processo de audição da mídia CD. Mas, enfim, fica a seu critério pensar sobre isso, a quantidade, e não só a quantidade. Se você estiver falando agora de lei de incentivo à cultura, você tem que pensar também a quantidade que você vai doar disso como contrapartida também. Lembra que a gente desenhou nossa contrapartida na democratização do acesso lá no nosso item 4, no início dos itens de apresentação do projeto, né? Então, aqui no plano de distribuição, você vai colocar também, eu vou prensar 1.000 CDs. Desses 1.000 CDs, eu vou deixar 200 com o órgão público que me incentivou, eu vou deixar 200 com o meu incentivador, que é a empresa que facilitou esse dinheiro de imposto para que viesse ao meu projeto. Eu vou distribuir gratuitamente para a comunidade outros 200. Fica ao seu critério, mas não só ao seu critério, fica a critério da lei que você está pleiteando, também deixar algumas regras, algum regramento relacionado a isso, mas também se você estiver trabalhando na iniciativa privada, o meu conselho é que você também pense muito assim. Exemplo, tem um projeto relacionado com uma empresa pública, onde eu previ camiseta, onde eu previ bottoms, onde eu previ shows específicos indoor para essa empresa. Então, esse plano de distribuição, se você tiver produtos que vão ser mensurados com ingressos, mensurados com valores, é nesse lugar. Por quê? Porque também nesse plano de distribuição você vai conseguir levantar uma estimativa do tanto de dinheiro que esse material, se for vendido, se for comercializado, o quanto que ele pode também oferir para o seu trabalho. Se é uma lei de incentivo à cultura, você vai ter que declarar isso, porque eles também querem saber o quanto você pretende ganhar com a comercialização desse produto, que, lembra, está sendo pleiteado com uma verba pública, né? E na lei de incentivo, na iniciativa privada, ele é o item que vai conquistar o seu patrocinador. Então, o seu patrocinador, ele vai ser seduzido, ele vai concordar em te patrocinar se você tiver um bom plano de divulgação e um bom plano de distribuição, né? Além de uma excelência artística. Então, o meu convite é para que você também pense com bastante carinho nisso. Você pensa nisso atrelado à tua comunicação, você vê que os itens eles são correspondentes dentro de uma elaboração do projeto. Eu estou passando eles um a um para você ter essa ideia do tanto que vai vir via formulário para você, mas você alterou alguma ação na sua democratização do acesso, você com certeza vai estar implicando em alterar alguma coisa relacionada ao teu plano de distribuição, né? Então é importante você sempre ter esse pensamento de revisar o seu projeto, porque ele se comunica como uma grande ação em todos os lados e para todos os lados, né? Então fica de olho nisso aí, que é bem importante, tá? Bom, materiais complementares e documentos comprobatórios. Então, dentro do espectro, da lei de incentivo, eu te convidaria também a pensar nos materiais comprobatórios, porque eles são, assim como também a gente nesse edital teve que elaborar, nos editais que você porventura venha a pleitear, você também vai precisar. E o que materiais seriam esses? Seriam aquela clipagem, né, as notícias que já saíram sobre você em qualquer veículo, em qualquer postagem, em qualquer blog, que você reúna isso num documento e mantenha sempre atualizado. Falando especificamente da música, que você tenha a sua página do YouTube, suas redes sociais muito bem organizadas, como comprovação temporal e comprovação de alcance da sua marca, que você tenha também a possibilidade de ter um vídeo curto que passe rapidamente o impacto do seu trabalho. Isso eu falo agora como curador, né? Tipo, é importante você compreender que quem vai elaborar o seu projeto, quem vai analisar o seu projeto, certamente é um profissional que vai estar analisando muitos projetos. Então ele precisa ter, dentro do tempo mais precioso possível, as informações mais plenas sobre o seu trabalho. E um vídeo nos auxilia muito nessa hora, né? Eu, na hora de ouvir os trabalhos de alguns festivais que eu realizo a curadoria, um bom vídeo, um vídeo com um impacto interessante, me ajuda muito a entender que a performatividade daquele artista me pode ser interessante e eu posso contratar ele, né? Claro que isso vai variar do segmento artístico, da sonoridade, do formato que você apresenta o seu trabalho, mas se você está atrelado à performance, falando de música, né, a palco, a show, é imprescindível que você tenha um vídeo apresentável e de impacto para a gente entender rapidamente a sua sonoridade. Então esse trabalho, isso vai ajudar muito na nota e no ganho real da possibilidade de você conseguir esse edital, mas também abre portas essenciais, assim, né? Sem contar que é um material que fica à disposição dos seus fãs, de quem já aprecia o seu trabalho. Então, o material comprobatório, basicamente, eu me utilizo disso. Muito de vídeos, bons vídeos. Eu me utilizo muito de PDFs com um acabamento muito bem feito, né? Nesse ponto, vale você contratar designers e criativos para realizarem um acabamento interessante do seu trabalho, isso chama atenção, desde a tipografia, a fonte utilizada, a forma como a gente utiliza muito. Tem o EPK também, que a gente tem utilizado muito aqui na música, que ele é um pequeno PDF com links para as suas redes sociais e que já traz essa ideia muito concentradora e muito das estimativas de público que você já alcança, né? Então, eu já tenho tantos fãs, eu alcanço tantas e tantas situações no meu engajamento, esse aqui é o meu som, esse aqui é o meu disco, essa aqui é a minha rede social. Então, eu, enquanto curador, consigo rapidamente observar isso até antes de analisar toda a formalidade do seu projeto, né? Basicamente, isso é o que interessa a grandes marcas e também aos governos, de ter trabalhos que tenham essa profissionalização extrapolada para outros segmentos. Não basta você ser um músico profissional no sentido da performatividade e da execução total desse trabalho. É muito importante que você compreenda que um músico profissional, ele vai ter essas situações, esses deveres de casa feitos. Então é imprescindível que você, para se chamar de músico profissional, você tenha um bom vídeo, que você tenha um PDF com as suas redes sociais e os seus contatos atrelados, que você tenha as suas redes sociais organizadas para comprovação desse conteúdo no tempo, né? Você publica desde fevereiro determinadas coisas, você publica 5 anos determinadas coisas, está lá na rede social essa comprovação. E que você tenha os formatos necessários para anexar isso nesse projeto que a gente está falando aqui, que é um projeto, seja de lei de incentivo ou seja um projeto de iniciativa privada. Você rapidamente coloca isso seja na última folha ou na primeira, dependendo do interesse da iniciativa privada, que você amarra isso aí. Mas geralmente na iniciativa pública você vai colocar isso como anexo, você vai colocar isso como material comprobatório. É importante você novamente voltar ao edital e revisar o que o edital pede, né? Então tem editais que vão pedir que você já tenha um disco gravado, tem editais que vão pedir que você já tenha 3 faixas gravadas, tem edital que vai pedir que você não tenha nada gravado antes, que tenha que ser um material completamente inédito, tem edital que vai te pedir um videoclipe, tem edital que vai te pedir 3 videoclipes, tem edital que vai te pedir, enfim, tem muitas variações nisso aí. Eu não vou ficar aqui destrinchando tantas variações, mas é imprescindível que você tenha organizado o seu material para ser considerado profissional. Então, se você está pleiteando um projeto como um artista profissional, o dever de casa, antes até de você elaborar seu próprio projeto, né, esse projeto que eu estou passando aqui para você, é importantíssimo você ter esses materiais comprobatórios que eu acabei de listar aqui para você. Vamos revisar tudo isso que eu passei para você, para que você tenha isso um pouco mais fundamentado na sua cabeça. Então, eu falei aqui rapidamente sobre a apresentação do seu projeto, que é um resumo sobre o que o projeto é. Eu falei para você sobre os objetivos, que são o que o seu projeto quer alcançar, né? Quais são os objetivos, quais são os itens de alcance específicos e gerais que o seu projeto quer alcançar. Eu falei para você sobre justificativa, que é a fundamentação do seu projeto, né? Porque a pergunta que está ensejada na justificativa é o porquê o seu projeto merece ganhar esse patrocínio, porquê o seu projeto merece ganhar esse incentivo. E aí você faz aquela longa resposta dizendo para eles, desde a fundamentação histórica até a problemática da ausência, da lacuna artística que você quer preencher, e o porquê que o seu projeto daí merece ser laureado com esse prêmio, com esse incentivo. Essa é a justificativa. Eu falei para você também da democratização do acesso, na qual vai estar incutida a contrapartida social, regramentos específicos que vão te obrigar a você pulverizar o conteúdo do seu projeto para diferentes linguagens, para diferentes necessidades humanas, principalmente dos portadores de necessidades especiais, para que todos os públicos, para todos os sexos, para que todos os gêneros, para que todas as pessoas possam ter acesso ao seu trabalho. E a partir da limitação do seu trabalho, isso obviamente a gente está trabalhando com música, como é que você vai criar ferramentas para que algumas pessoas também tenham experiência a partir da música, por exemplo, mesmo sendo portadoras de necessidades especiais auditivas, né? Fica aí esse dever de casa para a gente sempre quebrar a cabeça relacionado a isso. Na contrapartida social também, você vai pensar coisas que vão se relacionar com itens posteriores, mas você vai pensar também a devolutiva social. O porquê que você já mereceu receber essa verba pública e o como você vai devolver essa verba para além do seu trabalho de gravação de álbum para a sua comunidade, né? É importantíssimo isso. Então, democratização do acesso com a contrapartida social. Na sequência, eu também passei para você as etapas de trabalho, que são as configurações de itens, de tudo aquilo que você vai realizar no seu projeto. Desde o primeiro momento da pesquisa estética musical que você realizou, até você entregar o relatório final para o ente que te viabilizou esse projeto, você terminar de pagar todos os impostos, você criar o seu relatório de prestação de conta e, de fato, no nosso caso, publicar o seu álbum, né? Depois eu passei para você também um pouco a relação de plano de realização, que consiste, na verdade, em você pensar os locais, principalmente, né, aonde você vai atuar, os municípios, o estado, as comunidades, e você declarar isso no seu projeto. Depois a gente passou para a ficha técnica, que é a enumeração de todos os currículos e o preenchimento dos currículos de todos os principais profissionais que vão estar no seu projeto. E também te convidei a pensar quais são os principais, porque vai ter fundamentações legais que vão te obrigar a declarar quais profissionais você precisa inserir no teu projeto. E tem profissionais que talvez você não precise declarar, como fotógrafo. São questões mais genéricas que você talvez possa deixar no seu edital, dependendo do edital. Importante sempre ler o edital. Depois eu falei um pouco sobre orçamento, que é, na verdade, esse grande programador da realização financeira do seu projeto. Então a gente falou sobre como você deve organizá-lo, a gente falou um pouco sobre como você deve estipular os itens dentro dele, como você organiza a unidade, a quantidade e a valoração total de cada um deles para você ter um controle sobre isso. E principalmente a gente falou sobre você ter essa possibilidade de leitura do regramento no edital, volta a falar do edital, para que você consiga, para que você atenda aos limites impostos por cada edital com relação ao tanto de determinadas rubricas que você tem que ter no seu orçamento, tá? Depois a gente falou um pouco sobre fontes de financiamento, que são, na verdade, os lugares diferentes que você pode pleitear o seu projeto e o como você vai declarar isso ou não, dependendo do edital que você aplique o seu projeto. Depois a gente falou um pouco sobre plano básico de divulgação, que na verdade é todo o estudo prévio que você já tem das peças publicitárias, do seu plano de comunicação, aonde ele vai acontecer, quantos meses ele vai acontecer, quais peças você vai utilizar, se é flyer ou não, qual é a ferramenta de marketing que vai estar envolvida em tudo isso, né? É importante você deixar isso previsto, falamos sobre isso também. E no final eu falei um pouco sobre as diferentes formas de projeto, né? Então, essa foi uma breve aula para que você entenda o básico do projeto, que você tenha um escopo de projeto para começar a pleitear a Lei de Incentivo à Cultura, e a partir dessa Lei de Incentivo à Cultura você já tem um projeto voltado a patrocínio privado, que você já tem ali um esqueleto bom para se utilizar dele como um corpo de patrocínio privado. Para mim seria a ferramenta mais útil que eu poderia ter tido no início da minha carreira, né? Foi algo que eu fui aprendendo ao longo desses últimos 15 anos, esses formatos, essas expertises e essas atenções que a gente tem que ter. Mas o principal que eu queria deixar aqui gravado para você é que você precisa ler com atenção o edital. Você precisa ler com atenção os itens que vão estar regrando a formação desse teu projeto voltado à Lei de Incentivo Pública, porque isso vai te ajudar também na iniciativa privada, né? Basicamente é um projeto, todo mundo quer um projeto, todo mundo quer que esse projeto seja lido, entendido rapidamente e que ele seja de um charme e de uma espetacularidade que você, ao ler, você já entenda que aquilo é o melhor projeto, que aquilo é a melhor proposta, porque ela vai estar amarrada em todas as suas frentes, desde da verdade artística, a verdade social dele, e desde a entrega da comunicação e a devolutiva social e a devolutiva do engrandecimento da marca de quem estiver assim, te incentivando, mas principalmente da sua carreira, né? Que é, a gente também faz esses projetos, a gente cria os projetos para que a nossa carreira também cresça, para que o nosso alcance enquanto artista também se fortaleça. Então eu queria deixar essa mensagem muito clara para você que está assistindo, da importância de você ter a possibilidade de escrever um projeto e você começar a desenhar diferentes formas de projeto. Nem sempre eles são aprovados de primeira, na verdade demora um bom tempo para você aprovar, muitas vezes, mas a experiência de se autoconhecer como um escritor de projetos te ajuda muito como artista, te ajuda muito como profissional para você entender os diferentes trabalhos, envolvidos só com a sua música, né, as diferentes demandas legislativas e administrativas e contábeis que tem a ver com a sua música. Então, nos tira do lugar de artista para um lugar de empresário, para um lugar de profissional, de projetos, um lugar de um gestor, na verdade, né? Nada mais é do que uma grande gestão de si e da sua carreira focada num projeto, num produto artístico específico, tá? Então eu queria agradecer os seus ouvidos, agradecer os seus olhos por estarem aqui assistindo esse vídeo. Vou deixar no final do vídeo uma sequência de links e alguns materiais, algumas situações que dá para você aprofundar um pouco mais. Queria também desejar toda a sorte do mundo para você que está aí me assistindo e que a sua carreira se abra. Até lá.
Você ouviu Cultucada comigo, Michele Gutmann.